Você está ouvindo mpb.com/dai.
Voltando aqui, mpb.com/dai na Rádio Cultura de Curitiba, sempre às segundas-feiras, 22 horas, falando da melhor música, a MPB. E como sempre, no segundo bloco, eu trago um convidado e hoje é muito especial, como sempre. Sempre amigos, amigos de amigos, e hoje estou aqui com o grande Cláudio Lins. Bem-vindo a mpb.com/dai.
Oh, maravilha, prazer estar aqui contigo, Dai, prazer estar falando de música brasileira, que é, na minha modesta opinião, a música mais bonita do mundo.
Eu comecei assim falando.
Exatamente.
A gente é suspeito, né?
Somos suspeitos.
Muito suspeito, porque a gente faz essa música maravilhosa. E a gente conversando em off, a gente tem muita coisa em comum.
Com certeza.
Mas, Cláudio, eu tenho o dever de fazer a primeira pergunta, é inevitável.
Claro. Cara,
estando aqui com você, sendo você filho de um cara que é uma referência para mim. O repertório do seu pai, como eu sou músico, toco muito. Tenho amigos meus, como Plínio de Oliveira, que é um grande pianista aqui paranaense, já esteve com seu pai, é referência para ele, para tantos. E também a sua mãe, né, Lucinha? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que eu acho bacana. Como eu tenho uma filha também, ela me ouviu muito tocando. Você deve ter nascido ouvindo música nesse ambiente. Fale um pouquinho desse teu berço, como é que foi ter nascido no meio dessas pessoas maravilhosas.
Como você próprio falou, né, sempre teve muita música na minha casa. O meu pai, ele sempre precisou de um certo isolamento para compor as músicas dele e tal. Não era uma coisa que a gente estava toda hora ali enchendo o saco dele. Filho agora e de vez em quando eu falo, filho, papai tem que trabalhar. Não vai dar. Porque sobe no colo e mete a mão no teclado e você fica ali, você sabe como é. Exatamente. Mas eu e meu pai, por exemplo, a gente tinha uma brincadeira muito salutar, né, quando eu era criança, que era sentarmos um do lado do outro. Ele sentava na parte médio grave do piano e deixava para mim as partes médio agudas. E ele fazia uma base muito simples e me deixava falar assim, agora sola.
Brinca aí.
E eu, de ouvido, eu ia encontrando a escala que ele estava ali tocando, que ele estava harmonizando. Uhum. E isso eu me lembro que era uma coisa que já chamava a atenção dos meus pais. Assim, como é que o ouvido, meu ouvido já ia me guiando. Obviamente ele não fazia nada complexo, com modulações.
Sim, lógico.
Como, né, como as nossas Alaivan Lins, digamos assim, né?
Aquelas...
ele fazia. Então, por exemplo, essa era uma brincadeira muito bacana. Que tinha entre nós dois, assim, que até depois quando eu cresci e aí a gente, cada um começou a ter sua carreira, a gente não faz mais, assim, é mais difícil hoje em dia da gente conseguir se encontrar.
E você cresceu aonde lá no Rio? Qual localidade?
Eu passei com a parte da minha infância no Rio Comprido, logo depois do túnel Rebouças. Sim. Mas a partir dos 8 anos eu sou um garoto zona sul mesmo, né? Assim, até os meus 16 eu morei no Leblon. Uhum. Depois tive um curto período em que a minha família se mudou para São Paulo. Nessa época meus pais já estavam separados. Sim. Então a minha mãe se mudou para São Paulo e eu passei quase 2 anos morando em São Paulo, ali no final da adolescência para o começo da vida adulta, digamos assim. Mas depois todo mundo voltou para o Rio e desde então sempre morei no Rio de Janeiro, um pouco na Barra. Mas o meu local, assim, a minha zona é ali, a Zona Sul, Gávea, Leblon,
que a gente falou em off, que é um lugar bacana, que eu sempre estou também com o Vinícius.
Exatamente. A Gávea é meio encrustadinha ali no Jardim Botânico, ali no morro da Arena, na Pedra da Gávea.
Sim, na Pedra da Gávea.
Ele é meio encrustadinho ali. É um bairro que tem um pouquinho de passagem, mas ele consegue se livrar um pouquinho da passagem, e ficar um pouquinho ali guardadinho, né?
É muito gostoso, uma tranquilidade ali. E já que eu perguntei do teu pai, essa tua veia de ator, então também tem um pouquinho da... puxando pra sua mãe, né?
Sim, sim. É engraçado, né? Porque juntando os casamentos e os agregados e tudo, somos 6 lá em casa. Uhum. E, no entanto, só eu segui a carreira artística Mas, compensação, peguei tudo, pegou, né? Peguei tudo para mim, né?
Que é melhor para você.
É, sem dúvida que essa influência da minha mãe como figura pública, né? Porque eu acho que isso também move muito, né? Eu já ficava, eu me lembro quando eu era garoto, que tinha você vai se lembrar, o pessoal mais novo não conheceu, mas você vai se lembrar do Ferrugem.
Lógico.
Ferrugem era um garoto que não era um garoto, né?
Sim.
Porque ele tinha uma excepcionalidade ali, uhum, que ele não crescia. Então ele já adulto continuava com o corpo, com o rosto de garoto, com o jeito de garoto. E eu achava eu queria ser um Ferrugem.
Ferrugem,
já desde criança. Então, assim, esse desejo pela exposição
já
vinha desde criança. De querer, me lembro quando teve os Menudos, por exemplo.
Ah.
Eu não gostava dos Menudos.
Também.
Mas eu queria ser um Menudo, porque eu queria aparecer e tocar e aparecer e tal. E no primeiro momento, realmente, a minha vida se direcionava para a música. Eu estudei música quando eu era garoto, estudei piano, estudei harmonia funcional e tal.
Uhum.
De repente, eu entrei num teatro. Fui fazer
uma
aula
tablado,
de teatro, né? No tablado.
É.
Já tinha feito um teatro no colégio, já tinha assim, mas assim, o tablado foi realmente uma vivência num teatro, porque a aula do tablado é no teatro. Então, assim, aquela vivência no palco,
uh-huh,
a turma, porque apesar de eu ter muitos amigos músicos, eu rapidamente falei, opa, a minha turma é essa, é o pessoal do teatro. Eu me identifiquei muito rapidamente com aquela galera ali, eu tinha 18 anos, mais ou menos. E dali não saí mais. Tanto que a minha carreira de ator acabou indo mais rápido. Naturalmente, eu comecei a fazer teatro, aí comecei a fazer televisão. A televisão dá um impulso muito grande na carreira,
visibilidade,
né? Pro ator, muita visibilidade. É. E aí, a partir daí, o meu ganha-pão, digamos assim, virou o músico. Mas, o ator.
O ator.
Mas eu nunca deixei a música de lado. Uma coisa que influenciou também no ator foi o fato de que a minha mãe casou com um homem de teatro, que é o Cláudio Tovar, que era bailarino, ator, cenógrafo, figurinista, diretor. Então, assim, uma pessoa que ocupava muitos espaços.
Mas a própria sua mãe também cantava muito bem.
Minha mãe sempre canta muito,
né?
Canta,
canta muito, sensacional.
Então, assim, a música nunca deixou, eu sempre compus. Sempre tive lá meu teclado, meu sequenciador, na época que era sequenciador, depois quando veio computador, sempre, nunca deixei de compor.
Sempre manuseando.
Então, a música sempre esteve presente.
Mas eu ia te fazer uma pergunta, você já meio que falou, mas eu vou fazer. Então, como que é para você transitar no meio de ator e de músico? Eu conheço também várias pessoas que estão nessa, próprio Alexandre Nero, que é meu amigo pessoal, tocamos muito aqui.
Claro.
E o Nero, a gente tocava em bar, tocamos em vários bares.
Eu conheci o Nero aqui em Curitiba, indo num show dele.
É?
Ele tinha uma banda...
Maquinaína?
Maquinaína, exatamente.
O primeiro CD do Nero tem uma música minha.
Olha,
ele gravou, Mario, que eu queria ter um prêmio aqui.
Opa!
É,
que bacana.
Nero amigaço.
Não, o Nero um talentaço.
Pois
talentaço.
É, e daí ele sempre músico, tocando, de repente ele começou a fazer uns testes, virou ator.
Tá, pois dizendo, é, mas é isso, a oportunidade às vezes se estabelece o seu lugar, né, no mundo também, né?
Eu perguntei isso para o Ivan, que eu fiz uma entrevista com ele há um pouco tempo atrás, perguntando, Ivan, como que transita esse lance de ator, porque ele é um baita ator, né, cara?
Uhum.
Muito legal.
Espetacular.
É, e músico, pô, muito... Daí ele falou que, pô, que pra ele também o prazer não importa, tanto no meio...
Temos um amigo comum que você deve conhecer, que é o Adriano Petterman.
Sim.
E o Adriano fala assim, pô, o Nero começando a fazer novela, assim, o registro dele é temporário até hoje, o registro de ator. Não tinha nem registro profissional de ator assim, estabelecido, sabe? Teve que correr atrás, já ficando famoso.
O Nero, nós tocava em tudo que é boteca aqui.
Mas é um talentaço, cara, talentaço. Mas olha, é um trânsito, é um trânsito muito simples, muito, muito fácil. Eu durante muito tempo, durante um período assim da minha vida, eu fiquei muito nessa dúvida.
Neura.
O que eu sou? Sou ator? Sou cantor?
Sou compositor.
Sou músico? Sou música ou sou teatro e televisão, né? E afins. E fiquei muito nessa dúvida. E depois de uns 10 anos de terapia, Eu cheguei a ser uma conclusão que é muito simples. Eu sou esse artista e essas são as minhas formas de me expressar.
Jovem todas.
Nem todas, porque tem gente ainda que pinta, tem gente que dança, tem gente que faz... Todas aí, tem muitas coisas na expressão artística, né?
Assobiar, bacana.
Mas essas são as minhas formas de expressão, são como eu me expresso artisticamente. Então, assim, eu não... É claro que a dedicação a cada um desses meandros da minha, né? A cada uma dessas facetas, ela vem de acordo com as circunstâncias, né? Eu estou fazendo show, eu estou mais dedicado ao cantor. Eu estou fazendo uma novela, estou fazendo uma peça, estou mais dedicado ao ator.
Sim.
Né? Eu me lembro de uma vez o Chico Buarque falando que quando ele está escrevendo um livro, ele não consegue fazer música. E ele quando ele começa a escrever um livro, ele acha que ele nunca mais vai conseguir fazer uma música. Até acabar aquele livro. Aí acaba aquele livro, ele acha que não vai conseguir. Aí ele faz uma música, pronto, voltei.
Voltou.
Então é um pouco isso.
Bem silêncio, resumiu bem.
Exatamente.
Falando do teu CD, você gravou dois, é isso? O primeiro chama-se
Um,
né?
É.
Que foi, você gravou em 99, foi
99.
O ano que eu gravei o meu primeiro.
Olha
também.
Só, exatamente.
Ele tá por aí, rola aí.
Olha,
e o segundo se gravou.
E um chama-se Cara. O segundo chama-se Cara, que eu nasci 10 anos depois, em 2009. Com o andar da carruagem, eu vou lançar discos de 10 em 10 anos,
tá,
porque a gente já tá no meio de 2018. O próximo deve sair em 2019.
E são músicas autorais?
O 1 não. O 1 tem duas músicas minhas, se não me engano, se bem me lembro. Duas ou três músicas minhas, aliás. E eu ainda não me sentia seguro enquanto compositor, ainda não tinha, não achava que tinha uma assinatura enquanto compositor. E fui buscar composições de outros artistas também. Então tem Moacir Luz e Aldir Blanc. Tem Kiko Zambianchi, por exemplo. Eu pesquei lá uma música do Kiko que era da minha adolescência, que eu adorava. Coisas lá dos beijos, de um modo geral. Ednardo, Pavão Misterioso. Tem uma gravação de Pavão Misterioso, muito legal
muito
e tal.
Bacana.
Regravei uma música do meu pai chamada Demônio de Guarda. Uns lados beijos, assim, você se fez meu guia. Protege e desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio de guarda. Totalmente época da ditadura, né? Totalmente analógico a esse período e tal.
E o segundo já é autoral, daí?
O segundo é todo autoral.
Poxa.
10 anos depois eu já tinha mais segurança, já estava compondo mais, já tinha uma carta de apresentação para poder tirar dali de 20, 25 músicas, tirar 12, né?
Entendi, pô, que bom.
Eu falei, não, tem aqui, né? Tem coisa bacana que combina, que encaixa e tal. E aí lancei o Cara, já é totalmente autoral.
E tá nas plataformas aí?
Os dois são facilmente encontráveis.
A gente vai escutar, gente, no terceiro bloco. Vamos tocar umas aí do Ivan.
Bacana, né? Do Cláudio. Tá normal. Ótimo. Volta e meia alguém fala assim, tchau, Ivan. Aí eu falo,
mas impressionante que a voz, né? Você começou a cantar.
É
sensacional,
não tem jeito, né?
Cara.
Tem um DNA.
E a gente,
quando a gente canta junto, eu e meu pai, aí você vê bem a diferença. Memória, lembra muito.
Lembra, são vários que a gente escuta e lembra, né? É sensacional.
É.
A gente falou um pouquinho de música autoral, e você conhece a cena do Curitiba, você sabe que é bem efervescente. Que a gente está compondo, que a gente está com muita gente legal.
Tento conhecer dentro do possível. Outro dia eu entrei num site. Tem duas produções aqui de Curitiba que me chamam a atenção. Um é o Sofar. Que eu achei incrível, vi vários artistas que passaram por ali, assim, eu falei, pô, um dia eu tenho que fazer um sofá. Porque
legal.
É muito legal, é muito bem feito.
Uh-huh,
e outro, você vai me ajudar aqui, porque é um cara que faz umas coisas num estúdio.
Como eu falei, tanta gente fazendo coisa aqui.
Aí ele traz um monte de convidado pra fazer coisas em estúdio. Eu já vi o Leprevô lá.
Leprevô, meu amigo.
Leprevô conheci no Rio, através
do... Você tá morando lá.
Pois é. Ele é super poeta, agitador cultural, total. Um cara muito interessante e tal. A própria Iria Braga, Iria, que eu conheci também, tem um trabalho que me chamou muita atenção.
Iria é sensacional. Né?
Tem a Chiri com o Otávio Camargo.
Otávio Camargo.
É, também tem um trabalho muito interessante que eles têm.
Tá.
É, não sou. Eu gosto de fuxicar de
vez. E agora você vai conhecer Dario Barone.
É, agora eu vou conhecer.
Eu vou te dar um CD lá no Rio quando eu for.
Oba!
Né? Vamos manter contato. Cara, eu sei que o teu tempo está corrido, a gente vai parar por aqui.
Pois é.
Eu quero te agradecer por estar no programa, enriquecer meu programa.
Que bom.
Tá? Te deixo um grande abraço e um agradecimento. E você manda um abraço pra galera que vai te ouvir.
Com certeza. Galera, olha, tô aqui com o Dario. Vocês não podem perder esse programa. A gente vai ter um papo. Eu falei muito mais do que ele, não deixei ele falar, né? Porque eu falo todos os
cotovelos. Mas é pra você falar.
Mas olha, tá divertidíssimo. Vocês vão adorar.
Valeu, valeu.
mpb.condaio volta já.